Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Gione, e hoje a gente tá reunido aqui com uma nova presença do nosso editorial, né?
Oi, gente, eu sou a Helena, muito prazer em conhecer todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo, e tô muito feliz. Tô um pouco nervosa, porque é a minha primeira vez, mas tô muito feliz.
Relaxa, que na primeira vez a gente sempre fica um pouco nervoso. Eu lembro da nossa primeira gravação.
Que nunca
foi
ao ar, né?
Foi tão bom que a gente nem postou, né?
mas quem é que tá junto com nós, hein, então? Aqui. Além da Helena.
Aí. E aí, pessoal, aqui é o Dude, e final bom é com filho, tá?
Ok. Eu vou fingir que eu não peguei isso.
Eu peguei e eu concordo.
Aqui é o Patrick, e diferente do que a gente vai falar hoje, esse podcast provavelmente vai ter um final bom.
Caralho,
Patrick afiado como uma faca.
Bom, pessoal, a gente tá aqui reunido com a excelentíssima Helena, né? Pra quem não sabe, ela participa aí da equipe editorial da Cúpula. Na verdade, o primeiro contato dela com a gente foi mais pra ser professora da Cúpula. uma pegada um pouco diferente aí. Ela entrou em contato pra ajudar, né, oferecendo ajuda pra gente poder melhorar um pouco o teor da nossa escrita, né, ela é professora de gramática, não sei nem se esse é o termo correto, desculpa, tá, Helena, mas ela é professora de gramática, enfim, se apresenta um pouquinho, Helena, já que é a primeira vez aí.
Muito, muito presunçoso eu falar que eu vim pra poder fazer alguma coisa com a Cúpula, porque, assim, vocês são incríveis, cara. Eu fiquei, assim, muito, muito feliz de poder estar ajudando. E eu falei assim, cara, é um projeto muito incrível e eu só vou estar adicionando mais uma coisa a esse projeto que já é, por si só, um projeto maravilhoso. E, bem, eu sou atualmente estudante de Direito, estudante de Letras. Anime e mangá é como se fosse um refúgio pra mim, porque é aquele momento de paraíso entre uma coisa e outra que eu estudo ou quando eu dou aula. E a Cúpula tem sido um refresco.
só pra embasar um pouquinho a gente, Helena, tu podia contar, tipo, qual foi teu primeiro contato, talvez, com esse universo? Porque geralmente... Essa é uma das curiosidades que eu geralmente sempre pergunto pra todo mundo e eu acho interessante as pessoas saberem.
Eu comecei, assim, claro que os últimos anos, principalmente da adolescência pra cá, né, desde os 15, 16 pra cá, eu tive um contato bem mais intenso do que quando eu era menor. Acho que, inclusive, pela questão de ter mais acesso à internet e tal. Mas, quando eu era menor, eu assistia muito Mahou Shoujo, eu acho que foi o primeiro gênero que eu assisti. Eu adorava ver menina mágica lutando, porque eu achava que eu iria ser uma menina mágica lutadora também. E shonen, né? Eu acho que todo mundo sempre teve. Todo mundo sempre teve contato com shonen também, né? A gente... São os primeiros que a gente vê. E TV Globinho, né, gente?
Com certeza.
Mas a Helena aí é a caçula, então, do grupo, né? Ela veio pra substituir o Ellerson no cargo de caçula.
20 aninhos de idade, né? 2.0.
E, na verdade, a pauta de hoje, inclusive, foi uma sugestão dela. Né, porque ela, como membro do enfim, parte, né, do nosso editorial ali, tá sempre dando sugestões. E você que tá ouvindo também sempre pode dar, fiquem à vontade. E a sugestão dela foi a gente conversar um pouquinho sobre animes ou mangás, enfim, histórias que possuem um final ruim, ou pelo menos que na nossa opinião é ruim, né? Você fica à vontade pra discordar, quem tiver ouvindo aí. Mas ao mesmo tempo, será que vale a pena ver essa obra, mesmo com esse final? Então vai ser mais ou menos essa a ideia aí do podcast de hoje, pessoal.
Lembrando que a gente vai tentar evitar o máximo spoilers, né?
Ah, verdade.
Mas não tem como, não tem como. Se a gente tá falando sobre o fim, como que vai evitar spoilers?
Mas tipo assim, ó, tu não precisa dar os detalhes dos detalhes, sabe? Tipo, tu pode dizer, ó, final,
por causa
disso.
Tenta se inscrever mais ou menos.
Não precisa
assim.
Dizer que foi uma espada no coração, pode dizer só que ele morreu.
Exatamente.
Pode ser isso.
É isso, ó. O Patrick pegou o feeling.
Mesmo porque, dependendo de quem for, nem morre, né?
Não.
Não, mas vai ter spoilers.
E eu tinha escrito sobre 91 Days recentemente, eu falei assim, pô, não vou escrever spoiler, não vou deixar spoiler, porque o final foi muito polêmico, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. O André não assistiu ainda, e eu pensei assim, pô, eu até poderia falar desse anime hoje, mas não vou falar, porque o André não assistiu, se eu falar o final, ele não vai querer assistir mesmo.
Porque eu fui revisar, no caso, né? Se eu revisasse e tivesse spoiler, ia ser bem triste, realmente. Mas Mas vamos lá então, vamos dar início ao cast. Mais nada, antes de entrar no tema de verdade, eu acho que é bem legal a gente também sempre lembrar que lá na Cúpula a gente tem o Guia da Temporada.
Meu Deus, o que é o Guia da Temporada, André?
O que é o Guia da... Explica pra nós então, Patrick, o que é o Guia da Temporada, já que foi tu que fez mesmo.
Guia da Temporada, a gente basicamente pega todos os animes que vão ser lançados, ou que já foram lançados pelo menos no último primeiro ano, que a gente tá, 2020, e a gente descreve lá quem é... Qual é o anime, qual é o gênero, dá mais informações sobre os diretores, a staff. E também tem uns espaços bem interessantes para vocês comentarem, dar suas próprias opiniões e também ver trailer, ver multimídia, no caso, ver os screenshots do anime, etc. Então, é um... Basicamente, é um lugar ótimo para você começar a montar a tua listinha do que assistir na próxima temporada.
Exatamente. Ele tem uma pegada, assim... Meio My Anime List, umas coisas assim.
Só que melhor.
É.
Cara, eu não quis falar que porque eu falei. Eu ia ser meio...
O melhor de tudo é que tá em português.
É, então aí depende do que você procura. Se você quer informações super técnicas, mais fundas, sobre, sei lá, o estúdio e, o, enfim, os diretores e tal, você vai encontrar melhor nesses sites, né, que já existem, estão consolidados aí há um tempo. A nossa ideia aqui é entregar algo um pouco mais sucinto, né, mas que tá totalmente traduzido.
Basicamente, sinopse trailer, né?
Sinopse trailer também tem estúdio. De diretor e tal, enfim. Use-o pra, como o Patrick falou, organizar os próximos animes que você quer assistir, ou relembrar o que, que saiu no ano, ou na última temporada, ou nas últimas duas temporadas, enfim, tem vários filtros lá pra você aplicar. Divirta-se por lá. Bom, eu acho que pra gente falar um pouquinho sobre animes, enfim, que vale a pena ver, mesmo que o final é ruim e tal, eu acho que é legal a gente começar com alguns exemplos, e lembrando que, obviamente, são coisas pessoais aqui, né? Todo mundo vai dar os exemplos aqui, com certeza alguém vai jogar pedra em alguém e vai ter gente que tá ouvindo que vai ficar puta também, porque não acha o final ruim, mas a gente vai achar. Então a gente vai citar alguns exemplos aqui do que a gente considera um final ruim, assim. A gente não vai, nesse primeiro momento, se prolongar demais, mas eu queria começar jogando aqui a bomba, né? O famoso Bleach, que na minha opinião tem um final... horroroso, assim, horroroso.
Olha, eu acho que Bleach, eu tinha comentado no começo do cast que ia acabar em filho, o Bleach que vinha numa decrescente absurda no mangá, e eu não sei se a gente pode comentar do anime, porque o anime tem um final muito melhor do que o mangá.
Não, mas o anime tá em aberto, né? Não terminou, né?
Sim, o anime tá em aberto, mas ele fechou de uma maneira que...
Vamos falar da história, Bleach.
Da história, é. É porque ele terminou, cara, ele terminou parece que com uma cópia a la Naruto ali, tentando, tipo, puxar pro...
Mas terminou em filho, hein?
É, terminou em filho, igual o Naruto, tá ligado? Eles querendo, tipo, ah, de alguma maneira querer dar continuidade, querer dar, tipo, sei lá, talvez tenha chance,
mas,
tá ligado?
Mas Naruto ainda assim tem embasamento histórico, né? Deu o Baby Boom ali depois.
Como assim, embasamento histórico?
Aqui eu... Opa, não, opa, Narutinho, opa.
Houve uma guerra, né? A quinta grande guerra. E depois da guerra, naturalmente, a população começa a fazer filhos, né? Então, essa é uma piada, né?
Ah, tu tá justificando isso, ok. Tu não tá justificando a Kaguya, entendi. Porque tá bom, a Kaguya, tá, acho que é consenso que é uma bosta aqui, falando nós quatro, não?
Consenso.
Eu acho que a Kaguya foi, acho que o único elemento que eu teria descartado do final, cara. Eu acho que eu poderia ter parado ali nos principais ali.
Madara e o Tobi, acabou.
Poderia ter ficado só nos dois, eu acho que seria mais impactante, assim, porque tu botar, tipo, meu Deus, um plot twist, tem mais um vilão, tá ligado?
É, não, foi muito, muito aquém, assim, foi muito esquisito, assim. Um exemplo teu aí, Patrick, vamos lá. Um final que tu considera ruim.
Cara, final ruim pra mim foi um final que eu, tão ruim que eu nem consegui ver. Porque eu parei antes de chegar nele. Que é Death Note pra mim. Pra mim, depois...
Caralho!
Depois que...
Eu discordo, discordo.
Não, é que pra mim, depois que o L sai de cena e entra o resto do alfabeto todo, tá, piada, eu tô saindo.
O resto do alfabeto todo.
Que sacanagem.
Pior que eu gosto do final de Death Note, cara.
Eu também gosto.
Eu acho que é um final sucinto. É um final coerente. Tipo, tudo bem que a carisma do L encantou tantas pessoas que talvez o sucessor dele não tenha, tipo, impactado tanto. Mas, por exemplo, se tu for ler, por exemplo... Acho que teve um lançamento... A gente fez até um cast, André, da continuação de Death Note do mesmo universo.
Fez. Eu, tu e Pedrão,
que
né?
Tem a participação do sucessor do L.
Tem. Totalmente aquém também, né? Nada a ver. O Nier.
É verdade.
Aparece
o Nier,
lá só pra narrar pra gente o que tá acontecendo. Se bem que é um one-shot também, né?
Ele chegou, explicou um monte de coisa e vazou, tá ligado? Mas eu acho que o foco principal era naquela parada de o mal não compensa, sabe?
Era em outra
o
coisa.
O final foi bem sucinto, sabe?
É, eu acho que a questão do final não é só no sucessor do L, mas também no Kira mesmo, tipo... na própria...
Mensagem, talvez.
Na própria mensagem, é, que passa o final. É, vocês falaram pra não falar spoiler, mas ele morreu, é isso mesmo, acabou. E aí, cara, já tem muito tempo pra não dar spoiler.
Esse spoiler tá safe, que a gente deu até ele no episódio do One Shot.
Sim. Verdade. Ah, o Patrick até sabe, né, também, eu mesmo que ele não vai ver, de certeza, também conhecendo, então...
Oh, vocês sabiam que eu comecei a ver Death Note bem depois, né, do lançamento, e eu comecei a ver porque eu sabia que o
protagonista morria.
Que o Light morria,
né? Ah, mano, eu lembro que quando eu assistia, eu li isso nos comentários do fansub que eu tava assistindo. Nossa, e eu era um adolescente, eu chorei de raiva, foi foda.
Ah, mano.
Tu, Helena, vamos lá, um exemplo ruim, final ruim aí que tu considera.
Ah, eu acho que dos finais ruins, assim, decepcionantes, um dos mais decepcionantes foi Darling in the Franxx. Triste.
Eu acho que o começo é ruim.
Não, nossa, o começo é ruim, o meio é ruim, mas o fim é pior.
Ah, eu vou dizer, eu até acho o começo legal, confesso pra vocês. Até episódio 7 ali, 8.
Eu também, o começo eu achei bem bacana.
Até que tá desenvolvendo um pouco os personagens, pelo menos, mas aí quando entra lá pro episódio 18, 19, no meio já tava mais ou menos, né?
O triângulo amoroso ali, né?
Pelo amor de Deus, mano, a mina vira o quê? A mina vira o Gurren Lagann, velho? Que merda é aquela,
sim,
mano?
Sim, nossa, sim, mano. Eu acho que faltou um pouco mais de pé no chão, tá ligado? Porque...
Tá louco.
Eles tentaram forçar um triângulo amoroso ali que talvez não tenha ficado muito interessante, talvez, sei lá.
Nossa, ainda bem que eu não vi até o final.
Mas o problema principal pra mim, na minha opinião, foi a viagem absurda lá com os robôs lá no espaço.
Total, né?
O final ficou bem viajado. Ficou bem viajado. Nossa, foi totalmente sem propósito.
Não houve, né, uma crescente de, sei lá, de insano no anime, né? Tipo, a narrativa era bem... real, entre aspas, sabe? E de repente virou, como eu falei, virou Gurren Lagann. E Gurren Lagann não, Gurren Lagann é absurdo desde o começo, sabe? Uhum. Até na própria estética do anime, então, sei lá.
E sei lá, eu devo admitir que eu fiquei um pouco perdido na mensagem que eles queriam passar, sabe? Será se era de amor ou de luta, tá ligado? Eu fiquei tão aéreo nesse anime depois da metade pro final ali que eu fiquei muito desinteressado pela mensagem que eles queriam passar, sabe?
Outro aqui, vamos lá, indo pro próximo. School Days. Pra mim é um anime que termina de um jeito que, assim, é um final... é complicado, cara. Vocês já viram School Days?
Eu não vi.
Não viu? Cara, tu não vai ver, tá? Não vou deixar tu ver. Mas, cara, é complicado porque...
Não, mas primeiro assim, ó, eu acho que o School Days, André, é tão antigo que talvez as pessoas nem saibam sobre o que é School Days, né? Era bom, interessante até tu comentar um pouco da história.
É, tá, vamos lá. É um anime de comédia romântica normal, tá? Pelo menos ele parece ser uma comédia romântica mais puxada pra um drama. Onde a gente tem um personagem que gosta de uma menina e quer ficar com ela, e tem uma amiga que tá ajudando ele com isso. Só que a amiga começa a gostar dele. Só que do nada, tipo, acho que tem 12 episódios, sei lá. E lá pelo episódio, tipo, 8, 9...
Não, acho que tem mais, André. Acho que é 20 e poucos, tá?
Espero que não. Então, enfim. Aí, ele, do nada, cara, ele vira, tipo... Sei lá, ele começa a traçar todas as meninas da escola, tá ligado? Do nada, assim. E aí ele vira, tipo, um putão e ele começa... Cara, é bizarro. E no final, a mina que ele gostava no começo, começou
não, a
gostar dele, só que
a
mina...
que tava ajudando
não,
ele
não,
a pegar...
mina cabeluda. A cabeluda, ela na verdade era meio louca, psicopata, e ela mata o cara, velho. E ela corta a cabeça dele fora, é isso.
Que? Não, tá errado. Não é,
é
esse
isso?
Final, o final. Não é esse final, André.
Não vou contar todos os detalhes da porra do final do School Days, né? Quem quer ver essa merda vai ver. É muito ruim,
eu
velho.
Eu lembro que o final é mais ou menos assim, tipo, no caso, no começo da história, tem essa garota que tá ajudando o protagonista a conquistar a tal garota, né? E daí, no final da história, tipo, o cara traçou todas as gurias da escola, basicamente. Daí, essa guria que tava ajudando ele no começo fica grávida.
Sim.
E daí...
Calma aí, tu tá entrando
em muito pra nada, velho. Não, deixa, quem quiser ver, vai ver, velho. É isso aí, é horrível. Quem quiser ver, vai ver.
É que é bom embasar pra explicar o porquê que é horrível, sabe?
Não,
tipo, eu tinha 15
anos. Você tem que
assistir,
tem que sentir na pele.
Tava, eu tinha 15 anos, eu tava na flor da idade, naquela idade, tipo, ensino médio, paixãozinhos e tal. Aí tu vai ver um anime de romance pra ter aquelas borboletinhas no estômago. Daí chega no final, a mina esfaqueia o cara, corta a cabeça, leva pra um barco, dá umas voltas.
Nossa,
sim,
cara.
Sim, mano, é o susto, tá ligado? Eu lembro perfeitamente porque eu tomei um susto do caralho, mano. Porque não é um final, tipo, agradável, assim.
É,
tipo, mano,
é muito estranho.
Tu tava com anime de romance 90% do tempo, daí do nada vira um gore absurdo, tá ligado?
Evangelion, bom ou ruim?
Cara, eu acho que a própria sequência fala que é ruim, porque eles precisaram fazer filme pra arrumar o final.
Mas tem gente que gosta, muito, inclusive.
Aí entra num ponto que eu queria até discutir com vocês, que é tipo assim, ó. Eu acho que às vezes o final, ele quer passar tanta mensagem, só que ele não é tão expositivo, que a maioria das pessoas acaba achando que é ruim. Então, às vezes, é preferível um final mais expositivo explicando as coisas, como, por exemplo, de Naruto, como a gente tinha falado, que eles quiseram explicar tudo. Chakra vem daqui, porque essa mulher, não sei o quê, da árvore, não sei o quê. E talvez isso acabe deixando, tipo, ruim ou bom, dependendo da maneira que tu explica, sabe? Então, eu acho que Evangelho parte muito disso. Tem gente que não gosta porque não entendeu. Então, eu acho que talvez essa ideia de fazer filme pra explicar mais seja pra, talvez, as pessoas entenderem e fazer mais dinheiro, talvez.
O que a Helena tinha pra contribuir?
Assim... É, essa questão de final expositivo ou não, eu acho que no final das contas não faz muita diferença. Eu acho que quem tá assistindo precisa sentir que aquilo dali é o final certo pra aquela história.
Uhum.
Então, sei lá, eu acho que no caso de Naruto, por exemplo, depois de tanto problema que ele teve durante a infância, cara, precisava de um final justo, em que a gente pelo menos tivesse visto ele virando Hokage.
Sim, ter pelo menos uma comemoração mais decente, né, com todo mundo depois da guerra.
Se você tem um anime mais, mais cabeça... Que, tipo, tem uma linha de raciocínio muito grande e expositiva do começo até o fim, precisa ter um final que explique essa linha. Então, acho que depende muito de se o anime é expositivo ou se ele é sentimental.
Uhum. É, e no caso de Evangelion ali, eu acho que é essa segunda opção, né? Ele é bem... Ele não tem uma narrativa tão expositiva, assim, né? Uhum. Ele é bem,
tem
tipo...
Tem que ir atrás, mano.
É, tu tem que entender, assim, absorver a parada, né? Então, talvez seja isso. Eu não gostei, tá? Eu, pessoalmente, achei uma bosta, afinal. Mas, enfim... lá vai pedrada,
parabéns,
né?
André. Parabéns.
outros exemplos aí, sei lá, pelo menos genéricos aí na comunidade, né? Que a gente vê muita gente falando mal. Final de Mirai Nikki, né? Muita gente também taca pedra pra caralho.
Ah, mas Mirai Nikki tinha um puta potencial, eu acho. Não é uma história, tipo, meu Deus, que história horrorosa, tá ligado? É uma história, tipo, ok, mas no final não é, tipo, um lixo total, sabe?
É, sei lá, eu discordo, eu acho uma bosta tudo. A gente tem o Soul Eater também, que é um final bem questionável. Nunca cheguei a ler o mangá. Alguém aqui leu o mangá pra ver se é diferente do...
Ah, mas o Soul Eater, cara, o anime inteiro falando que o cara do sarcófago lá era muito forte, que não devia nunca deixar ele sair do selo e tal. E no final a mina vai lá e consegue matar ele sozinho sem precisar da arma, tá ligado?
Que... da arma dela. É, bem esquisito, cara, bem esquisito. E a gente tem outros vários exemplos aí, né? Acho que com isso
não,
deu
não,
pra...
Não acredito que tu vai deixar passar Fairy Tail, André. Tu que é o embaixador do Fairy Tail aqui.
Mas ninguém viu. Só, quer dizer, vocês eu tenho certeza que não assistiram. Eu li até o final e é uma bosta mesmo.
Não. E a Kami? A Kami Ga Kill?
A Kami Ga Kill? Tu também?
A Kami Ga Kill.
Explique por que é ruim, então.
Não é top, mano.
Ah,
dude.
Pelo amor de Deus, mano.
Ordem. Vai lá, Helena.
A Kami Ga Kill é péssimo, do começo ao fim.
Caralho.
Isso.
Caralho, calma, segura as pontas aí.
Tô gostando da Helena, gente.
Ai, meu Deus do céu, velho.
Um monte de morte sem sentido, história sem sentido, protagonista sem sentido, antagonista sem sentido, completamente desnecessário.
Caralho. Isso aí, mas eu acho que com isso a gente pode fechar esse primeiro
que
bloco.
Eu não tenho contrapartida aqui não pra defender a obra.
Não, mas é porque esse primeiro momento a gente só pra levantar assim uns finais que a gente achou ruim, então não é pra debater demais. A gente vai fazer isso agora. E vamos levar pra frente daqui a pouquinho, tá? Segura aí. Bom, agora eu acho que a gente... Meu Deus do céu, a gente tá mais do que preparado pra, pra entrar na ideia do cast, que é a gente falar um pouco mais sobre separar, né, alguns animes específicos que a gente acredita que, mesmo com o final ruim, a gente pode reservar outro cast outro dia pra falar só sobre a final ruim mesmo, foda-se. Mas hoje a ideia é levantar alguns animes, que talvez até alguns dessa lista aqui, que apesar de ter um final considerado ruim pela gente, a gente ainda acha interessante, já acha que vale a pena a pessoa assistir, né? Eu queria começar então com a Helena, aproveitando que ela é a nossa convidada aí de hoje.
Eu vou continuar a minha dissertação sobre a Kami Ga Kill, porque...
Eita.
Gente,
mas não é pra valer a pena?
Gente, não vale a pena, não assistam. Quem ainda não assistiu, não assista. Porque assim, aí chega no final, aí a bonita lá... Gelo pra tudo quanto é canto, ama ele, mas mata ele. Todo mundo morre. ele morre, o resto das pessoas morrem, e eu fiquei assim, pô, mas do que se trata? Saiu morrendo todo mundo, mas não se tratava de nada a história. Eu não consigo nem lembrar da história. Gente, é impossível.
Foi, é um grupo terrorista que estava tentando acabar com...
Com o Império com lá, né?
Um imperador que acabava...
Ditador,
com, né? É, literalmente ditador que tava destruindo com o povo.
É, basicamente isso. É uma trama direto ao ponto, assim, né?
E aí, alguém né? acabou com o ditador?
Acabou? O protagonista acabou com o ditador, velho.
A história acaba quando ele morre, assim.
Não, mas é o clássico, aquele meme do Bob Esponja, né? E todo mundo morreu. Aquela do... Tá ligado? Finaliza assim. Mas, Helena, não. Helena, tem que ser um bom. Bom. Um que tem final ruim, mas vale a pena.
Bem, dos que a gente citou aqui, eu acho que Death Note é um dos que a gente citou, que algumas pessoas consideram que tem final ruim, mas que vale a pena. E, assim, eu vou puxar meu espírito aqui, jurídico, e vou falar assim, cara, eu acho que vale a pena, mas mais por causa da discussão moral, por causa da discussão ética, até pra pessoa, tipo, se debater mesmo. Essa questão do Light, né? Ou do Kira. É uma questão que vale a pena ser discutida. A gente precisa ter mesmo essa justiça a todo custo, com as próprias mãos. E quem é fã, né? O fandom de Death Note geralmente se bica, tipo, quem que tava certo? Era o L que tava certo? Ou era o Kira que tava certo? E fica todo mundo dividido. E eu acho que isso é legal dentro da comunidade de animes.
Gera uma discussão.
Eu acho que gera uma discussão bem legal.
Acho até interessante que meio que lá no Japão eles fizeram até alguns filmes com finais alternativos, como tipo o L ganhando, e agora recentemente teve...
Mas o L ganhou?
Hã?
A essência do L ganhou.
A essência do L? Não. Eu tô dizendo literalmente o L, entendeu?
Ah, entendi.
Tem um filme que o L ganha.
Entendi.
O fandom era tão grande que teve espaço pra esse tipo de acontecimento, que é muito raro nesse nosso universo, sabe? Tipo, de finais alternativos, pós-finalização de uma obra, né?
Um reboot, assim.
É, mas, assim, eu acho que o caso é esse. Se você termina e você consegue tirar alguma coisa daquilo e lembrar aquilo e levar isso pra você, eu acho que vale a pena de alguma maneira. Naruto teve um final ruim, mas, assim, meio que marca a gente, né?
Nossa,
de alguma maneira. E você se lembra disso.
No caso de Death Note ali, eu sou obrigado a concordar que, assim, por mais... É porque talvez, surpreendentemente, talvez tenha alguém que não tenha assistido ainda, né? No caso, o Patrick tentou, pelo menos, né? Ver até o final, mas ele dropou.
Eu tentei.
Mas eu acho que a maioria das pessoas já, porra, tá ouvindo aí, já deve ter assistido, ou começou, talvez não tenha gostado também, enfim. Apesar de tudo isso, é um anime que com certeza vale a pena, né? Eu diria que pelo menos até seu episódio 26, 27, né? Que é quando acontece a trágica ali. E, cara, e isso é fato, porque é um anime que levanta todas essas questões morais, assim. E ele tem uma narrativa bem interessante, assim, na minha opinião, sabe? É uma narrativa... Não é um... Meu Deus, que show de inteligência, sabe? Não acho tudo isso, tá? Não sou o venerador, né?
Inclusive, se você for assistir agora, você vai achar cringe. Você vai achar depois de muito tempo.
Tu diz.
Eu assisti já duas vezes, não tão recentemente, tá?
A mãe do André assistiu recentemente?
A minha mãe assistiu recentemente, mas ela também não gostou do final.
Sério?
Não, mas é isso aí, cara. Eu acho que Death Note levanta, né, essas questões morais aí. Apesar de que o anime em si não debate tanto isso, né? Se vocês pararem pra perceber... No anime, isso não é muito debatido, é muito um conflito entre L e Kira, né? Não tem muito, tipo, a questão de ética sendo levantada diretamente, sabe? Tipo, não aparece alguém e fala o tempo inteiro, mas o que é certo e errado, né?
Uhum. Ele deixa a discussão meio que no ar para as pessoas
isso,
pensarem.
Isso, ele levanta, né?
As pessoas discutirem e tal.
Mas vale a pena, acho que vale a pena, sim.
Cara, e é incrível como, tipo, um mangá de, nossa, 2000, lá vai bolinha... E um anime antigo pra caramba, tipo, ainda gerarem discussão sobre esse tipo de tema, sabe?
Bolinha, cara. Leandro, já
deixa
minhas falar...
bolinhas, André. Deixa minhas bolinhas.
Já ouviu alguém falar, tipo, a data e bolinha? Não é possível, cara.
É, mano, é porque tá, é alguma data, só não vou saber com certeza, sabe? Então eu falo 2000 e bolinha.
Não é possível.
Não, mas é isso. Então, eu acho que a diferença, a grande diferença entre a Akame ga Kill e Death Note é porque Death Note tem um propósito. E a Akame ga Kill não tem um propósito definido ou delineado ou algum tipo de discussão moral que bote o fandom pra, tipo, discutir e pensar junto. O Naruto, o que Naruto tem de bom, por exemplo, é essa questão... Do incentivo e da amizade. Sempre a força da amizade do Shonen, né?
Uhum.
Mas acho que daí tem que ver que, tipo, a Kamiga Kill não é um anime pra as pessoas, tipo, discutirem. É geralmente um anime de luta. É basicamente, é o interessante, é tipo, o que me surpreendeu em a Kamiga Kill foi que, tipo, nenhum personagem tá ali e vai ficar eternamente vivo, como, por exemplo, em Fairy Tail, sabe? Todos os personagens são descartáveis, apenas, menos a Kami, né? Que a Kami é que, na verdade, é que deveria ter o foco principal.
Mas ela morre também, não morre?
Não, ela não morre. Ela sobrevive.
Que é muito bom também, tipo, pra discutir Tokyo Ghoul, o que, que vocês acharam do final?
É que daí depende, tu tá falando do Tokyo Ghoul, a primeira temporada do anime ou, tipo, o mangá
final,
em si?
Não, o final, tipo...
É, acho que eu não vi.
O final da primeira temporada pra mim já foi o ápice do tipo, mano, eu dropei aqui.
Ah, só tu viu, Helena.
Pelo jeito.
Não, muita gente dropou o anime e o mangá é, tipo, mil vezes melhor do que o anime, porque o anime realmente termina muito mal. Todo mundo na, sei lá, segunda temporada, do meio da segunda temporada pra depois, dropou. E eu...
Sim.
Eu aconselho todo mundo a ler o mangá, porque o mangá é realmente bom.
É porque na primeira temporada, tipo, de um episódio pro outro, o protagonista já vira, tipo, sei lá, o Sasuke, tá ligado? O cara é o... É o cara mais, é o tipo, Ed de boinha. É o famoso good guy. Aí, do nada, por um episódio, ele é torturado, do nada. Tipo...
Frio e calculista.
Ele é chefe da gangue, do nada.
Ai, ai. Tá, peraí. Vamos recapitular, então. Então, evidentemente, a Kamiga Kill pro Dude vale a pena, mesmo com o final que a gente considerou um pouco esquisito. Mas, pra Helena, não assistam a Kamiga Kill. É isso,
não,
né?
Não faz sentido nenhum esse troço.
Cara, é porque às vezes a pessoa procura entretenimento, não sentido na história, sabe?
Deu, gente. Tá, sério. Para de falar de Kamiga Kill, por favor. Deu.
Mas a Kamiga Kill... A Kamiga...
Deu, velho. E vocês citaram outro anime ali também que acabou se perdendo, o próprio Naruto, né?
Death Note.
Não sei se esse ia ser o exemplo de alguém ali. Não, Death Note tudo bem, né? Foi o primeiro exemplo da Helena. Esse eu acho que... Não sei, Patrick, pra ti, tu acha que na tua experiência vale a pena, mesmo com o final que não...
Ah, com certeza. Assim, se tu gosta muito do alfabeto, vale a pena ver outra final. Se não, vai até o L ali que tá ótimo.
Meu Deus do céu, velho. Enfim, tá, Death Note ok, a Kamiga Kill...
Entretenimento?
Pra mim, eu acho ok também, tá? Eu vou dizer que eu acho ok também, mas eu concordo com os problemas.
É meio sensual, mas dá pra assistir.
É que ele não tem uma mensagem, isso é fato, né? Ele não tem uma mensagem.
Ele tem porradaria, tiro e poderzinho.
Ele é literalmente muito parecido com God of High School, é basicamente aquilo.
É, dá pra dizer que é isso aí. Tem
que vocês já malharam God of High School muito já no...
É, ah, não, verdade. Mas ali, né, temos que concordar que ali mereceu, né? Ali mereceu.
Ai, 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 enfim, a Kamiga Kill põe a sua conta em risco, né? Se vale a pena ou não. E o próprio Naruto, cara, trazendo Naruto pra discussão, eu acho que é indiscutível, né? Eu, apesar do final, assim, eu acho que muita gente que viu Naruto, inclusive, nem viu até o final, tá? Ou não leu até o final. E mesmo assim, é legal, né? Eu acho que é uma história com... Apesar de que, assim... A mensagem da primeira parte, ela, da primeira fase clássica, né? Ela é muito mais interessante do que a mensagem do Shippuden, na minha opinião.
Qual a mensagem? Os velhos são horríveis e as crianças resolvem tudo?
É isso, é também. Mas eu quero dizer que é o lance que, tipo... Ah, aquela questão do esforço, sabe? O Naruto era bem underdog, assim, bem fudido mesmo. Bem pra baixo de todo mundo. E ele sempre quis dar o melhor pra Tururu. Se colocar dentro daquela sociedade. E ele sempre quis ficar mais forte também. Uhum. Aquela história toda, né? Aquela trabalho duro que sempre tem, né? No shonenzão aí. E ele é muito bem sucedido nisso, na minha opinião, assim, descontando os fillers, né? Que, na minha opinião, tem muitos ali que deixam bastante a desejar.
Sim, sim.
Mas seguindo ali a história normal, até a fuga do Sasuke lá. E a própria jornada do Sasuke é bem interessante também, porque a gente vê como que a vingança corrompe, né? E, claro, tem aquele lance, mas Naruto só corre atrás do Sasuke, né? Mas é que isso foi o Shippuden inteiro, né? O clássico não foi inteiro o Naruto correndo atrás do Sasuke,
E faz até sentido com a questão do que o próprio Naruto, como o Naruto justifica, né? Que se ele não consegue salvar nenhum amigo, não tem como ele ser o Hokage, né?
Exato, uhum. Que tem muito a ver com a convicção dele, né? E, na minha opinião, o final do Shippuden é tão ruim tematicamente, porque... em termos de mensagem. Porque a grande mensagem de Naruto, pelo menos a que eu absorvi, até boa parte do Shippuden, é esforço. Você pode ser ninguém, você se esforce, você vira alguém.
Uhum.
Só que no fim, ele era o escolhido, junto com o Sasuke. Então, no fim das contas...
E a Sakura, né? ou não?
Não, a Sakura não tinha nada a ver lá com o Riku do Senin, aquelas porra.
Você
lá.
Pode ah, ser tá, esforçado, tá, tá, tá. Mas você tem que ter um bicho de não sei quantas caudas dentro da sua barriga e ser filho do Hokage.
É, tipo, você tem que ser esforçado, mas você tem que ser o escolhido também. Aí.
No fim, o cara mais esforçado do Naruto inteiro é o Gai e o Rock Lee.
Falando de valer a pena ou não a, tipo, peitar Naruto, eu acredito que vai muito do ponto de vista que eu presenciei, porque eu não consigo peitar o anime. Não consigo, mano.
Entendi.
No meio do arco da Grande Guerra Ninja, tem um arco de filler, velho. Os caras tiveram coragem de botar um arco de filler.
Tem filler dentro da própria guerra, né? A Guerra Ninja dura quantos episódios? 400? 300 episódios?
Ah,
é bizarro,
nem
cara.
Sei, mano.
É bizarro.
É absurdo, tá ligado? E outra coisa que o André tinha comentado, cara. No final, se eu não me engano, tipo, do confronto dele com o Sasuke no Naruto Clássico, meio que mais um pouquinho já é o Shippuden, sabe? E no Naruto Clássico tem mais uns arcos depois.
Mais um pouquinho sem filler, porque a luta dele com o Sasuke é no 140, por aí. E tem até 220 no Clássico.
Sim, cansativo demais, mano. Nossa.
Então, e aí, pessoal, Naruto, vale a pena? Não vale mesmo com o final? Vale, né?
Ah, vale.
Se pular os fillers, todos os fillers.
Isso. Vai atrás de um guia dos fillers, vai atrás de um guia, e onde mostra onde é que tem os fillers e onde não tem, e assiste Naruto tranquilaço. Vale muito a pena.
O final vai ser meio deprimente, mas vai valer a pena.
E na minha opinião, tanto o desfecho do clímax ali, né, do arco final, que é o lance da Kaguya, quanto o próprio final em si, né, que na minha opinião também foi total forçação de barra ali, né, na minha opinião.
É, a Kaguya, a única coisa que justifica ela é a questão do Boruto existir, basicamente isso.
É, será que ele tinha isso em mente, cara? Porque, tipo, será que ele pensou, ah, vou lançar essa mulher aqui pros caras poderem aproveitar no Boruto?
Eu acho que foi literalmente.
É. Será, cara?
Não tem como não, cara, tipo, no Boruto o anime inteiro, a história é isso, alienígenas que veio e vieram fora da Terra.
É, tem a ver, né? Meu Deus do céu, alienígenas.
Sim,
gente,
é muita nóia.
Depois
da
pessoa escrever tanto tempo, é impossível que ela não fique sem ideia.
É, mas na verdade, Boruto não é ele que faz, né?
Assim, é verdade, engano, é o assistente dele.
É a ideia dele. É, tipo, ele se apropriou, né? O assistente dele se apropriou da ideia do Kishimoto. E o Kishimoto permitiu, óbvio. E o Kishimoto deu uma... deu, sei lá, a trama principal ali. Aquele lance daquele brotherzinho que parece o Sasuke. Que o Boruto tá meio atrás lá, né? Aquela, sei lá, como é que é? Nunca li, tá? Não sei. Mas, inclusive, vai ser bom pro próximo cast, né? Um cast futuro que a gente quer gravar, né, Dude?
Com certeza.
Os melhores animes que eu nunca vi, né? Mas, cara... Esse vai ser legal. Mas, cara, eu acho que Naruto tem uma mensagem legal, vale a pena. É um anime bem, tipo, tu pode botar e assistir mesmo porque tem dublado, né? Então, tu deixa rolar e, sei lá, pra criançada ver também, claro, né, devido à idade ali, que tem violência, mas eu acho que vale a pena.
Assim. Ah, mas não, mas a violência é de boa.
Não, Narutinho, tu vai chorar, tu vai rir, tu vai sair empolgado, vai querer bater no teu travesseiro. Cara, é muito...
Pra quem gosta de shonen, né?
Sim, sim.
É, quem gosta de porradinha, assim, realmente é uma boa chamada, né? E aproveitando esse gancho do Naruto, o que vocês acham sobre Bleach? Vamos lá. Mesma pegada? Vocês acham que vale a pena assistir ou ler, né? Tanto faz.
Vale a pena assistir até o final do arco do Aizen, eu acho.
Tu acha que não vale até o final?
Não, nem um pouco, mano. Faz de conta que acabou ali. Se despediu da Hulk, ele virou um médico e viveu feliz pra sempre.
Virou
mano.
Um médico?
É, ele deixou de ser o Shinigami substituto, que é mais forte de todos os Shinigamis que existe, e seguiu a clínica do pai dele.
Exatamente, velho. Virou médico ali, seguiu a cara da família, teve
caralho,
filhos, viveu
que
feliz pra sempre.
O que vocês têm a dizer sobre isso, Helena, Patrick? Vale a pena,
cara,
não vale?
Bleach, eu não lembro de... Cara, eu não lembro de onde eu parei, eu só lembro quando entraram os Hollows, que usavam as máscaras, nem é Hollow, é tipo...
Os Arrancas,
ali era o hype,
era
Patrick.
Era vi alguma coisa.
Pois é, tu dropou ali, os Vizards.
Isso, Vizards. Só vi até ali, eu vi o Ichigo controlando o Hollow dele e depois eu dropei.
Nossa, mano, mas tu dropasse no hype do hype, negão.
Eu sou muito coração frio, cara, quando eu ver que a história não vai ter um horizonte, eu saio.
Um horizonte...
O que ia acontecer depois daquilo? Ia desistir um Quincy fudidão e ia lutar contra ele? Não faz sentido.
Ah, cara, não, o Patrick tem razão, porque, na verdade, o Kubo, ele veio fazendo isso desde o começo, né? O Ichigo sempre era uma coisa a mais, né? Desde o começo, então ele sempre era... Ah, não, na verdade, ele é isso aqui também.
É, o Ichigo é basicamente tudo, né?
Tu leu o mangá até o final, né, André?
Li até o final. A Helena, tu acompanhou a Helena?
Não, Bleach? Não, Bleach eu não acompanhei, mas assim, também não pretendo, gente.
Caramba, mas... Tu já leu? Aliás, tu já assistiu? Desculpa.
Não, tipo, eu meio que desisti Depois de tudo que eu ouvi, eu acabei desistindo de ver.
Entendi. Então, a pressão da... A opinião da comunidade, os que tu viu por aí na internet, já te convenceu a não entrar, é isso?
Sim, sim. Me convenceu a não assistir. É,
eu acho que tu fez bem.
Mas pior que a opinião da comunidade tá muito certa.
Ela fez bem porque agora tem um novo Bleach saindo agora. É só acompanhar o novo Bleach.
Novo Bleach. Mas é continuação?
É, não, não. É continuação, cara. Não é
não,
remake.
Eu não tô falando da continuação. Eu tô falando do novo Bleach que tá saindo agora. Todo mundo tá gostando, que é Jujutsu no Kaisen.
Ah, Jujutsu Kaisen. Ah, tá. Olha, cara, o começo é mais interessante, tá? É verdade. Se bem que eu gostei bastante do começo de Bleach. Eu não vou cuspir no prato que eu comi, tá? Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. É um anime que, assim como... Mas acho que tu pode escolher, né? Ou tu vê na... Não sei se tu... A não ser que tenha muito tempo livre. Tu escolhe ou Naruto ou Bleach, sabe? Na minha opinião, assim. São bem diferentes em termos de temática e tal. Mas, no fim, é um shonenzão de porrada. Os valores são praticamente os mesmos, assim. Os protagonistas são, entre aspas, roubado igual, né? Sempre tira aquele poder do nada. Então, não vai ser tão diferente. Eu acho que vale a pena, assim. Mesmo com o final que, assim, ó... É um dos piores que eu já vi na minha vida, sem dúvidas.
Tá, mas temos que concordar, o André. Se tivesse acabado a história no final ali do Aizen, ia ser perfeito, cara.
Não, porque a gente ia falar que muita coisa ia ficar não mostrada também, tá ligado?
Ah, mas aí eu acho que vale a pena deixar coisa em aberto do que tu fechar com uma porcaria.
Ah, não, isso a gente vai discutir mais pra frente no cast.
Isso é outra hora. Mas, assim, um que eu gostaria muito de falar, que é uma história que eu amo, sim, mas tem um final ruim, que é Shigatsu wa Kimi no Uso. Em Shigatsu, cara, a única coisa que eu tenho certeza no final é que o Kosei vai ficar com a Tsubaki. Eles vão ter algum tipo de romance. Mas eu não faço ideia de como vai ser a vida colegial dele a partir daquele momento. Eu não sei como é que os rivais dele vão continuar com o Takeshi e a Amy. Eu não sei a relação dele com a Nagi. Cara, eu não sei de nada. Tipo, é um final mega entreaberto. A única coisa que o final mostra é que ele conseguiu superar um grande trauma, assim, com base na morte da Kaori, né?
É, um adendo só pra um contexto aí, pra quem não lembra, né? Que Shigatsu é um anime um pouco mais desconhecido comparado com os outros que a gente citou até agora. É aquela história do garoto que era pianista e, enfim, ele deixou de ser pianista porque ele não conseguia mais tocar, né? Por um trauma lá. E ele conhece uma menina que é violinista, né? E eles começam a se relacionar e tem dois amigos deles envolvidos e tal. Uma história meio que um... Não dá
bom
pra dizer que é um slice
chorar
of life, né? É um dramão com música, sabe? Tipo, é um tema musical também, assim. É bem bacana o anime em si. Mas, Patrick, sem dúvidas, vale a pena, né?
Ah, eu tô falando, eu amo a obra. Tipo, é muito bom. Só que o final eu não gostei de como eles finalizaram, assim. Eu espero muito...
Tu queria mais.
Eu espero muito que tenha ovas, que os ovas mostrem um pouco mais a relação deles com os outros personagens. Porque, pra mim, a única coisa que serviu o final foi mostrar que o Kosei conseguiu vencer um trauma, assim, basicamente.
Cara, mas eu acho que é meio comum, assim, em dramões, assim, de anime de romance, terminar aberto. Mas eu não vejo isso como problema.
Eu acho que às vezes é um pouco mais simples até do que isso. Talvez a história que o autor, né, é um mangá, se eu não me engano, o Shigatsu. Eu não lembro nem se é um cara ou se é uma mulher que escreve, mas enfim. É, a pessoa que criou, às vezes a história que ela queria passar era justamente uma história de superação apenas, né? Mas eu entendo o ponto do Patrick, porque apesar de se for uma história sobre superação, a gente não viu a vida pós-superado,
isso,
né?
Isso, eu não faço ideia.
Né? Talvez, né?
A única coisa que mostra é que ele conseguiu atingir as pessoas com a música, assim. Uhum. Shigatsu, ele com certeza ele mostra o quanto a música é importante na vida da gente, além da história mesmo que rola entre o Kosei e a Kaori, né?
Então tu diria que é ruim, tu acha ruim o final mesmo, assim?
É, tipo, pra mim é ruim, ele podia ter terminado de outra forma, assim.
Acho que eu tenho que dar o meu aqui, né? O final que eu acho ruim, mas acho que vale a pena, né? E eu vou citar um anime aqui que eu não sei se é muito conhecido, talvez alguns de vocês tenham assistido, mas eu considero ele um puta de um anime. Tipo, legal, assim, não um 10, mas também não um 5, né? Mas só que ele tem um dos piores finais que eu já vi. Tipo, foi totalmente contrário às minhas expectativas, que é Charlotte, né?
Nossa.
Charlotte, acho que ele tem uma das melhores pegadas de anime, tipo... Ué. Escolares, assim, que eu curto bastante, que ele tem um dramão fudido, ao mesmo tempo que tem bastante plot twist no meio. Só que o último episódio tinha potencial pra ser, tipo, mais 12 episódios, né? Basicamente. Que é o final lá, onde o protagonista dá a volta ao mundo, pegando
vai
os poderes.
Vai pegando os poderes, né?
Nossa, é tipo, aquele episódio poderia ter virado, tipo, 12, mano. Podia ter feito um arco inteiro só nisso.
Tu assistiu, Helena, Charlotte?
Assisti, mas é mais um daqueles que eu realmente não lembro o que aconteceu.
Não lembro nada?
Não, eu não lembro o que aconteceu no final.
A Charlotte é tipo um Bunny Girl, né? Tipo, no final, o protagonista protagonista, ele consegue capturar, tirar o poder de todo mundo, aí ninguém mais tem poder, não existe mais esse problema na Terra. Só que ele absorver tanto poder, ele perde a memória. Daí a menininha lá, que fez uma promessa pra ele, encontra ele, eles mesmo meio que voltam a viver juntos, assim, no final, terminei aberto.
Caralho!
Mas assim, Charlotte, eu nunca achei que tivesse uma premissa, assim, muito de boa ou diferente. Eu assisti assim, mas, tá, tô vendo. E aí terminei, é um negócio assim, meio meh.
É que Charlotte, ele tem a mesma pegada que o Grisaia, assim, que ele começa de uma forma, dá um plot twist ferrado e ele vira uma história totalmente diferente, assim.
Eu acho que eu vi Grisaia errado, velho, que eu dropei, velho.
No final, o protagonista vira um vegetal, mano.
Sim.
Na cama do hospital, é tipo um negócio totalmente fora
da... Pra quem não conhece Charlotte, né, é um anime colegial, como eles deixaram claro aí, e basicamente é todo mundo que pode ter poder lá, assim, aleatório, não lembro agora se a pessoa nasce.
É tipo assim, ó, os adolescentes, tem alguns tipos de adolescente que tem poder, só que esse poder se esvai depois de uma certa idade. Tá ligado?
Tá, isso.
E o poder do protagonista, ele troca de corpo com uma pessoa por três ou seis segundos, alguma coisa assim. Só que quando ele volta, ele rouba o poder dessa pessoa e ele só descobre isso depois.
Ah, isso, é. Esse é um dos plot twists, no caso, uhum. Né? Eu concordo com vocês, cara. É, o problema ali, né? O problema desse final foi o rush, no caso, né?
Uhum.
Que foi muito, muito, muito rápido mesmo. Dava pra ter sido muito mais trabalhado aí a própria... Pra gente ver essa autodestruição do protagonista, né? Porque ele era um cara normal e ele foi absorvendo esses poderes e foi perdendo a personalidade dele, né? Porque o poder também tinha a ver com a personalidade da pessoa, um negócio assim, não tinha?
E olha só que coincidência, o mesmo criador de Charlotte é o mesmo criador de Angel Beats.
Mas é o mesmo roteirista? Porque o problema do Angel Beats foi o roteiro, né? Não foi nem...
Sim, é o mesmo criador, o mesmo cara que escreveu o Angel Beats, escreveu o Charlotte.
Pode crer.
É o Jun Maeda.
É, vocês suscitaram Bunny Girl. Vocês gostaram disso?
Disso o quê? Do Bunny Girl, no caso? Nossa, tu usou disso pra definir. Vai, vamos lá. Tu gostou?
O André vai levar esse pessoal, hein?
Vai, fala. Não, me explica agora, né? Não, botou
não.
Na roda, mas...
Não, olha só. Aquela menina... Aqui das explicações científicas. O que que é aquilo, gente? Pra que isso?
Ah, isso é a única coisa.
Totalmente desnecessário na trama.
É verdade.
Ela é basicamente a mulher da exposição. Ela só vai te explicar expositivamente uma coisa que nem faz sentido.
O gato do Schrödinger lá.
Uh-huh. É, bem, Bunny Girl é complicado nesse quesito aí.
Explicações científicas... Totalmente sem sentido. Vou te dar aqui um monte de explicação científica sem sentido e você vai engolir.
É, pois é. Eu acho que o Bunny Girl, né? Só pra fechar o Charlotte antes da gente entrar em Bunny Girl, eu acho que assim, vamos lá. Faz muito tempo que eu vi. Vocês acham que. A Helena, evidentemente, nem lembra, né? Então acho que a Helena não recomenda.
Ah,
a Helena disse que não vale a pena.
Problema de memória. Helena. Cara, eu lembro que quando eu vi, eu achei mediano. Se eu não me engano, eu tinha dado 6. E 6 não é tão ruim.
Nossa, caralho. Você deve ser boazinha com teus alunos, então, né?
Ah, eu sou boazinha.
Bom. Ele errou a vírgula, tá bom, 6, vai.
Quanto é que é a média lá, Helena?
A minha média é de 7.
Então reprovou, então, o anime, né?
6 reprovou, né?
É, eu reprovei, mas assim, não tá tão reprovado. Não é um 3, não é um 2, é um 6.
Só pra mim medir a tua escala, o que que seria, qual foi, tipo assim, sem dar spoiler, óbvio, né, o teu final 10, assim, até hoje.
Cara, 10...
Sem dar spoiler, estamos dando spoiler até agora.
Calma aí, mas de 10, Shingeki é o meu favorito, assim,
não,
mas...
Não, mas tu já não, teve, não, 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 teve tu final. Até o final, que tu, tipo, concluiu a história.
Que concluiu a história, eu acho que Mob é um dos meus 10.
Mob Psycho? Mas tu leu o web mangá? Porque o anime não terminou, né?
O anime terminou, cara?
Não, mas o anime não adaptou tudo ainda, acho, Dude.
Não, o anime não adaptou, não. Tudo.
Não,
sério?
Acho que não.
Ainda tem história? Achei que tinha acabado, tem. Mano. Como é que
Mob
tem
Mob Slice of Life, mano. Pode ser pra sempre, se quiser. Não tem... É, mas já acabou. O mangá acabou já.
Acabou.
O web mangá acabou. Aham. O anime não adaptou tudo ainda, acho. Com certeza.
Vou soltar um spoiler aqui,
Não, 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 pelo amor de Deus, esse não. Esse deixa abaixo, pelo amor de Deus. Ai, ai, mas bom, vamos lá. É, Charlotte, Patrick, vale a pena? Não vale mesmo com o final que deixou a desejar? O que, que tu acha aí?
Caras, depende, faz um teste. Assiste Bunny Girl. Vê se... o plot é interessante, a questão de ter poder, sobrenatural, etc. Se isso é legal, tu vai gostar do começo. E depois você vai curtir o plot twist que tem no meio de esse Charlotte.
Charlotte? Caralho. Dude, pra ti, vale a pena mesmo com o final?
Charlotte, eu acho que vale a pena a experiência. Porque só 12 episódios, André, é um negócio bem... Porque, tipo assim, o meu problema é o episódio 12, não é o episódio 11, não é o episódio 10, sabe? Vale muito a pena, apesar. É só um episódio que é totalmente extrapolado.
Show. Pra Helena, acho que não, né? Helena, tu nem lembra do negócio.
Não adianta. Eu vou falar aqui, mas não vai adiantar nada, porque eu não lembro.
Então, a Helena é um descubra. E, pra mim... Cara, 10, eu não sei, 10, tá?
10, cubra.
Sinceramente, pra mim também, Charlotte é um anime que ele... Eu vi tanto potencial que quando ele não entregou nem perto desse potencial, né? No final ali, né? Eu não sei dizer se ele vale a pena, assim, sabe? Tipo, se você não deveria investir esses 12 episódios em outra obra, sabe? Tipo, sei lá, assistir um... Ah, eu tenho só duas possibilidades. Eu posso assistir The Promised Neverland ou isso aqui, tá ligado? Tipo, ah, vai assistir The Promised Neverland,
The Promised
tá ligado?
Não tem um final também, mas tudo bem.
Não, tudo bem. Mas tu entendeu o que eu quis dizer.
Agora a pergunta que eu quero pairar no ar. Demon Slayer, André.
Calma. Vocês nem leram, velho.
Não vem com isso, gente. Que eu não li o mangá, tô esperando.
Não, eles não leram
eu
também.
Eu falei só pra zoar o André, porque eu sei que ele leu e não gostou.
E, bah, cara, só digo uma coisa, é complicado.
Mas vamos pra vírgula depois dessa aí.
Vocês citaram Bunny Girl, né, cara? E Bunny... Antes, né? Voltando o tópico. O Bunny Girl, que a Helena atacou sabiamente, o ponto que eu acho que realmente é o mais deprimente da obra, sem dúvidas, que essa exposição desnecessária, né? Principalmente nas cenas com a Futaba, que é a tal da cientista lá. Eu acho que o anime acerta em tudo menos ali, sabe? Eu acho que ele entrega personagens legais, relações divertidas... Um casal que tem um romance aparentemente maduro, né? Pro que a gente costuma ver em shoujo, coisa do tipo. E é legal, é uma temática até interessante, né? Ele fala sobre... Enfim, fala sobre depressão, sobre medo, ansiedade social, coisa do tipo, né? Então ele debate isso, apesar de que debate do jeito dele, né? Com a narrativa lá das paradas sobrenatural e tal. Só que aí que tá, as paradas não são sobrenatural, pelo que dá a entender. Sabe, tipo, eles entram com várias explicações científicas tentando tornar a parada uma ficção científica mais sobrenatural, sabe?
Então... Eu acho que, na verdade, o que era pra ter explicação não tem, e o que não era pra explicar, eles explicam, sabe?
Cara,
é umas coisas muito sem sentido.
Na verdade, eu acho que 3 episódios... Foram 3 bons episódios.
O primeiro arco da primeira garota é muito bom mesmo.
E aí, depois disso, a coisa desandou. E foi desandando até o final.
Eu concordo que os 3 primeiros são muito bons, né? Eu não lembro agora se são os 3 primeiros, mas... Eu considero o anime bom, tá? Eu considero um anime bom. Eu acho que realmente vale a pena.
Vale a pena assistir, vale a pena.
Mesmo porque não finalizou ainda, né? Não tem um final, de fato.
Tem um filme.
Mas não finaliza também, ainda tem mais coisa.
Tem mais coisa?
Tem, vai ter mais coisa ainda.
Eu não assisti o filme ainda, por isso.
Aham. Não, mas é que vai ter, de novo, Slice of Life, cara, quando acabar o Light Novel, tá ligado? Tipo, é que a Light Novel não acabou ainda, isso eu quero dizer, entendeu? Se vai ter mais anime, não sei aí, né? Aí depende do mercado aí. Mas a história, até onde eu sei, não foi finalizada na Light Novel. E eu acho que é uma história legal, tá? Eu acho que eles poderiam perder menos tempo explicando esse lance da ficção ali, científica. Eu acho que realmente é um tiro no pé fudido ali. Eu acho que uma obra que acerta muito nisso, fazendo um paralelo pra quem, se vocês conhecem, aquela série Monogatari, né, Monogatari Series, onde ele aborda o sobrenatural e, cara, é assim e acabou, sabe? Então, eu não sei se o... Eu acho que é Hajime Komoshida, que é o nome do autor. Eu não sei se ele não quis fazer full sobrenatural pra não ser uma cópia, entre aspas, né, porque a fórmula é a mesma de Monogatari. A gente tem um protagonista meio... Eu não vou dizer ácido assim, né? Não tão ácido, pelo menos. Mas lá em Monogatari, ele também vai encontrando várias garotas e resolvendo o problema delas. E problemas de sobrenaturais relacionados a alguma condição psicológica delas. Geralmente é assim.
E ele tem uma ligação com o sobrenatural, assim como o protagonista do Bunny Girl.
Isso, exatamente. Então, tem muitos elementos parecidos. Então, eu acho que ele tentou trazer esse lado da ciência, entre aspas, pra... Não deixar tão parecido, mas foi aí que foi o tiro no pé, na minha opinião.
E também ele deixou um pouco mais romântico no Bunny Girl, né?
Ah, não, total, né? Ah, depende. Mais ou menos, porque no Bunny Girl também não acontece porra nenhuma, né? Se tu for parar pra ver. Tem a relaçãozinha ali, mas não acontece nada. Mas pra mim vale a pena, pra vocês, vale a pena? Azeda, a Helena é ácida, mano. Vou chamar ela mais pra...
Não. Olha só. Vamos considerar que esse vale a pena. Eu acho que pra pessoa assistir assim, quando não tiver nada pra fazer, é até bom, gostosinho de assistir.
Caraca. Quando tiver nada pra fazer.
Essa é quando a Futaba aparecer, você não olha mais. Olha pro celular, vê as notificações, depois você volta a assistir.
Não, mas os três cara. Primeiros são muito bons. Aqui.
São, é verdade.
Sendo comedida aqui, os três primeiros são muito bons.
Eu acho que seria interessante se ele, tipo, tivesse estendido um pouco mais esse arco da garota principal pra até o final e ter apresentado o arco das outras garotas no meio, sabe?
Acho que vale, vale. É uma pegada diferente, assim. Se tu quer ver um Monogatari que é mais curto, vale a pena.
Monogatari não é mais curto, mano. Ah, tá, entendi. Então, nossa, agora não, agora eu entendi. Nossa, entendi muito errado. Pessoal, eu queria entrar numa discussão com vocês aqui agora de por que será que às vezes é tão difícil entregar um final bom, né? Porque a gente levantou uns finais ruins aqui e a gente até citou alguns dos motivos, né? Mas eu queria saber um a um de vocês aqui, o que, uma opinião, por que será? Ou então levantar essa, que a gente sai daqui com um consenso, por que será que é tão difícil entregar um final bom?
Porque simplesmente não dá pra agradar todo mundo, esse é o ponto. É, porque não existe nessa parada de, ah, o final desse anime é bom, o final desse anime é ruim. Não existe, tá ligado? Porque não tem como tu agradar todo mundo. O final depende de muita coisa, tem gente que odeia o final de Slam Dunk, eu falo que é um dos melhores finais já escritos. Porque ele entrega a mensagem e a partir do momento que o Takehiko entregou a mensagem, ele parou de escrever. É isso, sabe? Tipo, tem gente que critica, que acabou no... Não vou dar spoiler aqui, porque eu quero que vocês leiam ainda. Mas ele acabou num ponto onde, tipo, ele podia fazer mais, sei lá, 300 capítulos. Numa época onde tava naquela pegada de shonen com muitos capítulos lá em 1994, tá ligado? Não existe, cara, não existe final perfeito. Isso é fato. Existe final aceitável.
É, pra mim é mais questão de consistência, assim. Quando a história ou a trama tá sendo contada em um certo ritmo, considerando vários pontos, assim... Se tu não mantém isso até o fim e no final tu se mantém consistente, por exemplo, o que o Kazegafui no Tsuyoku no Futeiru faz, que é Run with the Wind, é ser consistente. Ele dá um objetivo pra ti no começo, ele te desenvolve esse objetivo e no final ele consegue alcançar o objetivo e mostra pra gente que existe o depois daquilo. Ele mostra que depois, ah, legal, conseguiram, conquistaram, legal. Só que continua dessa forma aqui depois, entende? Não deixa a gente com, tá, e agora? O que que acontece, entende? Outro que tem um final interessante é o próprio Kiseju, o Parasite, que também é consistente, ele te dá um objetivo, dá uma metade da jornada, tu curte pra caramba, e no final ele te dá um final satisfatório. Então, cara, pra mim é mais a consistência da trama. Então, se eu tô num ritmo e eu consigo manter isso, e eu te entrego aquilo que eu te prometi, porque os autores fazem essas promessas, ah, isso aqui eu vou te... tu vai descobrir daqui pra frente, que é uma das formas que eles mantêm, que eles têm pra te manter lendo, né, fazer você continuar assistindo. Então, se ele consegue entregar o que ele promete, pra mim ele é um bom final, assim.
Eu acho que também vai muito do ponto do, tipo, ser curto e grosso às vezes, tá ligado? Não ficar enrolando em muitas coisas pra não deixar muitas coisas em aberto. A gente tem, por exemplo, aí Silent Voice, que tem que eu considero um puta filme e um puta mangá. Ele é direto ao ponto e ele não enrola tanto, tá ligado? Como a maioria dos mangás aí. Querendo ficar, tipo, no ar por diversos meses ou até anos, sabe? Enquanto, tipo, por exemplo, o Bleach que a gente citou, enrolou. Que acabou que ficou um final ruim, tá ligado? Com certeza ele deve ter recebido uma pressão pra continuar a história depois de certo ponto, ele já querendo acabar um tempo, sabe? Até o autor de Naruto falou depois que, tipo, nunca mais ia, tipo, esticar uma obra por muito tempo, que quando quisesse acabar, ele iria acabar.
É uma coisa que a própria Helena falou, né? Que às vezes a pessoa usa tanto artifício que uma hora ele fica sem ideias, né, Helena?
É, e assim, apesar do meu azedume, que... todos apontaram.
Desculpa, não se ofenda. Não, todos não, fui só eu, tá? Não balei os guri, tadinhos.
Mas, eu acho que a gente, quando a gente escreve alguma coisa, a gente tem que colocar o nosso coração mesmo. Então, às vezes eu vou ter um final na minha cabeça, enquanto autor, enquanto autora, que não vai ser o final ideal pra todo mundo, mas vai ser o final ideal pra mim. E vai ter um público específico pra aquele final. Eu posso não ter gostado de Bunny Girl, mas outras pessoas gostaram. Então, assim, a questão é, você não vai agradar todo mundo, mas você tem que fazer aquele final que é o ideal pra você, enquanto autor. Não se deixar levar, eu acho, pelas pressões dessas... dos mangakais, né? Porque eles sofrem muitas pressões com relação... aos finais, aos prazos, e isso limita a criatividade deles. Então, de certa maneira, eu acho que um bom final é aquele que realmente segue de acordo com o que a história propôs, como o Patrick falou. Mas se não era isso o que o autor queria, então o bom final vai ser aquele que ele quiser que seja.
E pra ti, André, por que tu acha que é tão difícil ter um final bom?
Lá vem o monólogo.
É, na verdade, a gente divagou tanto em cima desse questionamento, né? Mas eu entendi o ponto de vocês,
é,
assim,
é
totalmente.
É só pegar o nosso ponto e fazer pensar o contrário. Esse é o porquê é difícil.
É o contrário, é, exatamente. Exatamente, é o... Mas, é, eu seguindo a lógica de vocês, então, eu acho que é muito sobre expectativa, sabe? Atender expectativa. E quando a gente fala sobre prolongar uma obra, né, seja porque o autor quis ou por pressão editorial ali, a gente constrói muita expectativa, sabe? Então, o que que eu, sim, vamos supor, tá? É, o caso de Naruto, ou Bleach, ou obras que ficam muito tempo na nossa cabeça. A gente acaba criando uma expectativa muito grandiosa pra aquilo, sabe? Ou obras que têm uma primeira impressão muito forte, tipo Promised Neverland, que, na minha opinião, não tem um final tão ruim quanto a comunidade apontou, tá? Do mangá eu tô falando. A comunidade aponta que é horror, eu acho bem tranquilo, assim, na boa mesmo. E... sabe, eu acho, sei lá, é tudo sobre expectativa, sabe? One Piece, por exemplo. Cara, eu acho que não importa o final que o Oda fizer, não vai ser o que todo mundo espera, tá ligado? Tipo, eu acho que as pessoas... acho que não, cara. Eu acho que tem tanta expectativa já criada em cima disso aí.
E Game of Thrones foi a mesma coisa, mano, tá ligado? Esse é meu medo.
Game of Thrones foi genuinamente ruim, esse é o problema, né? Eu não acho que o Oda vai fazer um final ruim, sabe?
O problema não é o final, na minha opinião é o que é o One Piece, entendeu? Eu acho que é esse que é o ponto, tá ligado?
Sim, mas eu acho que qualquer coisa que ele botar vai ter uma grande parcela de pessoas falando...
Se o One Piece no final foi que nem aquele Kung Fu Panda lá, que é tipo o pergaminho em branco e é o que você pensar, tá ligado?
É, exatamente, tipo, e tem gente que vai achar isso o máximo, e tem gente que vai achar sério, tá ligado?
Na verdade, One Piece é uma pegadinha.
Entrando no que o Dude falou um pouco da questão de, sei lá, o que é bom pra mim não é bom pra ti, né? Mas eu acho que é muito sobre expectativa, assim, a gente constrói muita expectativa. Ou então, um mangá como Shingeki, que eu não leio, não acompanho, mas, cara, tem uma construção de hype e a comunidade é muito culpada por isso também. Que a gente bota um hype no negócio, mas um hype
não,
que eu,
e assim,
eu acho
são
que...
são mil teorias que o pessoal constrói. Fica todo mundo assim, não, porque vai acontecer isso, e vai ficar assim.
Não, ainda mais no caso de Shingeki, que é um anime de plot twist, coisa do tipo, né? É uma narrativa recheada disso. Eu acho que não tem como o cara entregar algo aos pés do que as pessoas esperam. É a minha opinião, sim, sabe? Tipo, é foda, cara. Eu acho que é muito difícil... A parte mais difícil em terminar uma obra é essa expectativa, sabe? Que o povo bota, assim.
Será que vai bater a expectativa dos fãs? Será que os fãs vão gostar?
É difícil,
cara. O cara também deve ficar com o cu na mão na hora que ele vai escrever o final, né, cara?
Sim.
É, só se ele não liga pra nada, né? Como a Helena falou, ah, esse é o final que eu quero, que eu considero certo pra minha história, que é o caso do que vocês citaram antes, do Demon Slayer, que muita gente não gostou, só que eu tenho certeza que a autora lá, ela não lembro agora se ela tem, enfim, o gênero dela, né, que ela se identifica. Sim. Mas o Kotoharu, a Kyogen, não lembro agora o nome dela, enfim, foda-se. Aí ela escolhe. Eu acho difícil, desculpa, gente, eu não sei mesmo. E ela, não, como ela não se pronuncia publicamente, é difícil, né? Mas enfim. Aí ela. Pra mim, ela já tinha feito aquele final na cabeça dela faz muito tempo, sabe? Tipo, ela já começou a história com aquilo na cabeça, assim. Então, diferente do que, sei lá, Naruto, por exemplo. Eu duvido que desde o ponto 1 ele pensou na Kaguya. duvido.
É porque eu não sei se às vezes o foco do cara. Quando o cara tá escrevendo, será que o foco é a mensagem? O foco é ficar, tipo, na revista por mais tempo, tá ligado? Acho que vai muito desse foco.
Tem muito a ver com isso aí.
Queria até citar um exemplo aqui, tipo, a gente muitas vezes, como eu falei em Silent Voice, a gente tem o foco da mensagem. A autora bateu a mensagem que ela queria passar, acabou a história. Tem menos de, o quê? 80 capítulos, André, por aí?
É, por aí.
Aí, por exemplo, tem outros mangás e animes que o foco é na jornada, ao invés do ponto final, como, por exemplo, é... Hajime no Ippo. Quem conhece Hajime no Ippo aqui? Acho que só o André e o conhece.
Não, talvez. Não, pô. Todo mundo conhece.
Não sei se vocês sabem, o Hajime no Ippo, que é escrito pelo George, que é um dos meus mangás favoritos, o Hajime no Ippo, ele tem 123 volumes, cara. Ele tem 1.300 capítulos. O George anunciou que finalmente ele chegou na metade da história.
Ah, falou bem, que não é possível, cara. Ele não vai viver pra escrever isso aí, cara. É
não, cara, mas é... Não, mas tu não entendeu, André. É a obra da vida dele. Ele só vai terminar quando ele estiver no fim da vida dele, tá ligado? O que conta pra ele é a jornada, entendeu? Não é a mensagem, sabe?
Mas tu concorda que o final provavelmente não vai atender a expectativa das pessoas.
Cara, mas tu não entendeu que o Hajime no Ippo, o que acontece? Chega um certo ponto que o Ippo tá ali na história, mas tu não dá tanta importância como tu dá pros outros, cara. Porque, tipo, é tanto personagem apresentado em 123 volumes que tu ama todos os personagens, sabe? Tu quer saber a história de todos os personagens.
Mas, Dudi, isso não tem nada a ver com o que eu tô falando. Eu tô falando do final só.
Sim, o final vai ser satisfatório, porque quem acompanhar por, sei lá, 300 volumes, vamos dizer assim, entendesse? Que vale a jornada, mano. O final só vai ser um ponto.
Enfim,
no final.
Pra fanboy, qualquer final é bom.
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.